בעזרת השם, דף מ ו' תתדש בא בתרלה פסו בעברים זנו ודף שלום עליכם. סתמוס דף מ ו' נויטה ואני אנוס דויס פרושים ותדר מנפלה ברייטה. והתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן. רובין תרגו מאחו פעם קוסטוררו. כדפו חסבי אחו ולחסבים אחו פה אחדה. הרי זה השתמש במד שעבו עלה ויתולד שלו. פעלה ברייטה, רובין פעוד וזייס אחו פה כלי חסביו. E quando ele conseguir recuperar a roupa dele, ele muito bem ele devolve. Bebeta Aver, Bebeta Mishte, Arez Eloish Tamesh Bainat Shavu Ala Veitola Tchelo. Porém, se o velho entregou a roupa para uma chapelaria, numa festa, ou e colocou a roupa em algum lugar, numa casa de um enlutado, e quando ele foi receber a roupa, ele recebeu a roupa errada, então não pode usar essa roupa que ele recebeu. Então, pergunta mais na Reisha, mais na Seifa. Qual é a diferença entre os dois casos da Braita? São bem parecidos. Amarav, Havayatim, na Kamei de Havi. Fala Rav que ele estava sentado na frente do seu querido tio, Rabi Ria. Na Amarli, Vichiera da Masu Lomar Leuan, Mecholi Taliti. Fala Rabi Ria o seguinte: numa situação dessas, que ele entregou uma roupa ao costureiro, e o costureiro devolveu uma roupa errada. Se a varia que aconteceu foi o seguinte: naquela época os costureiros recebiam roupas e muitas vezes também vendiam as roupas que eles consertaram. Então, fala-me que se a varia que o que aconteceu foi que Shimon entregou uma roupa ao costureiro para que o costureiro faça um conserto e venda a roupa. Por engano, o costureiro vendeu a roupa de Reuven. Por isso, o costureiro entregou uma roupa errada a Reuven. Na verdade, o costureiro percebeu que ele vendeu a roupa de Reuven, pegou o dinheiro da compra e deu a Shimon. E depois, o costureiro pegou a roupa de Shimon e deu a Reuven, como se estivesse vendendo a ele essa roupa. É como se Reuven pagou por essa roupa de Shimon, dando a roupa dele ao costureiro. Portanto, numa situação dessas, Reuven é dono dessa roupa que ele recebeu, ele acabou de comprar, e ele pode correr atrás do comprador ou falar para o costureiro correr atrás desse comprador para reverter a situação, para que ele recupere a roupa dele, mas por enquanto ele é dono dessa roupa. Ele deu a roupa ao costureiro, o costureiro vendeu, pegou o dinheiro da venda e deu a Shimon, e depois o costureiro deu a roupa de Shimon a Reuven, como se estivesse vendendo a ele em troca da roupa de Reuven. Reuven pode usar essa roupa. Então essa ali no caso do costureiro. Mas se Reuven deu a roupa numa chapelaria, num casamento, ou colocou a roupa em algum lugar, numa casa de um enlutado, lá não se vendem roupas. Então, quando ele recebeu a roupa, obviamente ele não é dono dessa roupa errada, ele não pode usar. Amaravchia Berid Rav Nachman falou, sabe, em que situação a gente realmente avalia que Reuven acabou de comprar essa roupa errada, o costureiro vendeu a roupa de Reuven? Lochando ela rum. Isso é só se o costureiro próprio deu a roupa errada a Reuven. O costureiro tinha autoridade de vender as roupas lá. E ele deu a roupa a Reuven. Então se avalia que deu a roupa a Reuven vendendo a ele essa roupa. Avalia, estou banavlo, porém, se quem deu a roupa errada a Reuven foi a mulher do costureiro ou o filho dele, que não tinha autoridade de vender, então se avalia que eles se confundiram. Reuven pode voltar e explicar a situação e receber a roupa dele. Ele não é dono dessa roupa porque a mulher do costureiro ou o filho não tinha autoridade de vender a Reuven essa roupa errada. Veu nami lo abran el ademar italit sta. E mais ainda, fala Rebarabanachman. Somente se o costureiro falou uma linguagem que indica que foi isso que aconteceu, aí a gente avalia que isso que aconteceu. Se ele diz para Reuven, tome uma roupa, o que não é normal de dizer. Normalmente ele diria, tome a sua roupa, tome a roupa que você me entregou. Eles tomem uma roupa. Essa linguagem é sugestiva, indica que o que aconteceu foi realmente isso. O costureiro percebeu o erro dele, vendeu a roupa de Reuven, agora quer vender a Reuven a roupa de Shimon. Então, nessa situação, Reuven pode usar a roupa que ele recebeu. Porque a linguagem estranha do costureiro indica que foi isso que aconteceu. Porém, se o costureiro for uma linguagem comum, tome a sua roupa, tome a roupa que você me entregou para consertar. Então, nessa situação, a gente não avalia que o costureiro está vendendo uma roupa errada, Reuven, etc. Porque ele diz, tome a roupa que você me entregou. Então, você vê que o costureiro se enganou, deu a roupa de outro para Reuven. Reuven deve voltar ao costureiro e recuperar a roupa dele, o Reuven não pode usar essa roupa errada, porque o costureiro não teve a intenção de vender a ele essa roupa errada. Mas que ele diz, tome a sua roupa. Porém, hoje em dia, que os costureiros, eles não vendem as roupas que eles consertam normalmente, então a pessoa que recebeu uma roupa errada não pode usar essa roupa que ele recebeu. Amale Abai Rava, Tav Velach, Ramai de Pumbedita Maiavi. Fala Abai para Rava, olha só o que os malandros de Pumbedita, eles fazem. Amale Avli Sarbelai, Reuven entregou a roupa ao costureiro. E Reuven pediu a roupa de volta. Loiut Varimeu lá, o costureiro diz: você não me entregou nenhuma roupa. Então, no caso, Reuven não tinha testemunhas que ele entregou a roupa ao costureiro. O costureiro disse: nunca aconteceu, não te devo nada. Aí decide de Hazio Agabar, para Reuven diz: eu tenho duas testemunhas que viram a minha roupa com você. Amalehau Achrinava. Falou: o costureiro tem uma roupa lá, mas não é sua, é a roupa de outro. Apkine Venerzine. Então, Reuven diz ao costureiro: traga a roupa aqui, vamos confirmar se é a minha roupa ou não, para as testemunhas verem. Amale Ivra Loma Pikna. E o costureiro diria: eu não vou trazer essa roupa, não é ético eu mostrar uma roupa de uma pessoa para outra, então eu não vou trazer a roupa. E o costureiro ficava com a roupa, roubando a roupa, o malandro. Amarava disse: Rava Shapir que Amale farava, esses costureiros fazem errado, são malandros, estão roubando as roupas. Mas os argumentos são válidos. Se você é um costureiro honesto que argumenta assim, ele é confiado. Porque viramos a página da Tânia. Como a gente viu no cheiro anterior, a pessoa entregou uma roupa a um costureiro, não tem testemunhas que ele entregou. Se a gente não sabe se o costureiro tem a roupa agora ou não, o costureiro é confiado em dizer que ele não tem a roupa, ou que a roupa que ele tem é de outro. Mas se temos duas semanas que o costureiro tem a roupa de devolver, então ele tem que devolver. Amaravashi, Faravashi, Veihakimashvelei Ra. Faravashi, se devolver, ele é esperto, ele pode provocar a situação para que as semanas sim vejam essa roupa e confirmem que é a roupa dele. Damale, a mais difícil da lei. Larmishum de Itlar Gabai, Hashta Pkino Vejamino, Escolha Didar, Vejkolana Anadidi. Se não é esperto, Faravashi, ele pode provocar esse costureiro assim mostrar a roupa. Ele pode dizer: olha só, vamos abrir o jogo. Por que você tem a roupa que pertence a mim? Por que você está se apoderando dessa roupa? Porque eu te devo dinheiro. Você está se apoderando dessa roupa para cobrar essa dívida que você tem direito de cobrar de mim? Então, muito bem, você vai ficar com a roupa, mas traga a roupa aqui para que a gente avalie qual o valor da roupa. Pode ser que a roupa vale menos do que a dívida e eu te devo dinheiro. Pode ser que a roupa vale mais do que a dívida e você, costureiro, tem que me devolver o troco. Ou a roupa vale o valor da dívida e você fica com a roupa. Então, se o costureiro cair no truque, ele vai trazer a roupa, as pessoas vão ver que é a roupa de Reuven. E Reuven vai ficar com essa roupa. Porque ele vai dizer antes para as testemunhas que ele só está dizendo que deve dinheiro ao costureiro, só para provocar o costureiro. Ele não quer confessar que ele deve dinheiro ao costureiro, só quer provocar que o costureiro traga a roupa. E as testemunhas vejam que o costureiro tem a roupa de Reuven, e Reuven vai poder ficar com essa roupa. Amale Ravacha Bedravia Ravashi, Matze Amale Lotzrichna Leshuma Didach, Kvashamua Kamai de Kamach. Fala Ravacha Bedravia para Ravashi que o costureiro pode ficar com a roupa mesmo assim. Mesmo que Reuven diz: traga a roupa, vamos avaliar qual é o valor para ver se eu te devo dinheiro ainda ou você me deve o troco. O costureiro pode falar que eu não preciso da sua avaliação. Ele pode falar o seguinte: é verdade, você me devia dinheiro, eu fiquei com a roupa, mas não se preocupe. Eu tenho especialistas que já verificaram e avaliaram o valor dessa roupa e falaram que o valor da roupa é o valor da dívida. Que eu não te devo nada e você também não me deve nada. Eu fico com a roupa e você vai embora. Então, o costureiro tem direito de falar esse argumento e ficaria com a roupa numa situação dessas. Continua Aris Enohazaka. A nossa Mishnah disse que, digamos, Reuven contratou um aris, um arrendatário, ele arrendou a ele o campo, para que ele trabalhe no campo e fique com parte da safra. O aris dominou o campo inteiro por 3 anos e ficou com toda a safra. Fala Mishnah, o aris não pode dizer que ele é dono do campo por causa disso, ele não tem a razaká. Fala, mas por quê? Adaib na palga verastakula. Por que ele não tem esse argumento? O costume na região, digamos, é que o aris fica com metade da safra. Então passaram 3 anos que ele ficou com a safra inteira, não deu nada ao proprietário, o proprietário não protestou, Eu ofereci um bom argumento e comprou o campo do proprietário. Por que não tem a casa cá? Porque não é considerado o dono. Amara Biuchanan, Bearice bateu a volta. Fala Biuchanan, é verdade, numa situação normal, quem sabe deveria receber metade e recebeu tudo por 3 anos e ninguém protestou. Ele é considerado o dono, se ele tem uma boa explicação de como ele se tornou o dono. O caso da Mishnah é Bearice bateu a volta. Ou seja, a família do proprietário, vamos chamar ele de Reuven, fez um acordo com a família do Aris, a família A, que só os Arisim dessa família vão trabalhar no campo. Então, algo que vem de geração em geração, esse é o acordo entre as famílias confiam umas nas outras, e por isso, pode dizer que aconteceu, foi como era comum na época, que numa situação dessas, o proprietário diria ao Aris, você pode trabalhar no campo por 3 anos, você fica com tudo para você. Nos próximos 3 anos você trabalha e você me dá tudo. Uma vez que existe essa situação de confiança entre as famílias, era comum que acontecesse uma coisa dessas. Então o fato do Aris ter trabalhado no campo por 3 anos e ficado com toda a safra, e o proprietário não ter protestado, não é indicador que o Aris é dono do campo, porque pode ser que o proprietário não protestou porque esse foi o acordo. Ele não tinha por que protestar. Então o Aris não é considerado dono do campo por causa disso. Mas se é um Aris comum, que deveria receber metade e recebeu tudo por 3 anos e disse que é o dono e ninguém protestou, ele é considerado o dono. Explica agora mais essas leis. Amarav Nachman, Aris Sheurit Arisin Tartav Yeshlo Chazaka. Digamos uma situação dessa de Aris bateu a volta. Se um acordo entre a família do proprietário e a família do Aris, que só eles vão trabalhar no campo. Passaram 3 anos que os Arisin da família A desapareceram, colocaram Arisim de outras famílias trabalhando nesse campo, e o proprietário não ficou com nada da safra, e os Arisim da família A, que contrataram os Arisim dessas outras famílias, dizem que eles compraram o campo desse proprietário. Fala Rav Nachman, eles são considerados os donos. Por quê? Porque o acordo era entre a família de Reuven e a família do Aris, que só os Arisim dessa família, a família A, vão trabalhar nesse campo. De repente eles colocam outros Arisim de famílias diferentes trabalhando lá. Eles não supervisionam o trabalho deles. O proprietário não recebe nada da safra e não protesta. Então é indicador que não é mais o dono. O proprietário deveria ter protestado naturalmente, dito pelo menos, como assim? Temos um acordo que somente vocês vão trabalhar nesse campo. Vocês contratam outras pessoas e não supervisionam nada? Ele deveria ter protestou, não recebeu nada da safra. É indicado que não é mais o dono. Os Arisim da família A que contrataram os outros Arisim podem dizer que eles compraram o campo do proprietário e são confiados, são considerados os donos. Amar Biuchanan, Aris Shechalak Arisim Enokazaka. Fala Biuchanan, se digamos existe esse acordo entre a família do proprietário e a família A do Aris, e os Arisim da família A contrataram outros Arisim de outras famílias para trabalhar nesse campo, e eles vão supervisionar o trabalho deles. E passaram 3 anos, o proprietário não ficou com nada da safra, não protestou também. Mesmo assim, os Arisim da família A não são considerados os donos por causa disso. Fala Biuchanan Maital, qual é o motivo disso? Emur Armania Be'alma Shaviu, porque pode ser que esse é o acordo entre eles. Pode ser que os Arisim da família A disseram ao proprietário, nós queremos trabalhar, mas não damos conta do recado. Então vamos contratar outros Arisim e não se preocupe, vamos supervisionar o trabalho. Então pode ser que esse foi o acordo, existia essa situação de confiança entre o proprietário e a família A. Então pode ser que o acordo foi que eles vão ficar com toda a safra por 3 anos e depois, nos próximos 3 anos, o proprietário fica com toda a safra. Então pode ser que esse foi o acordo, o silêncio do proprietário, a falta de protesto não indica nada com relação à posse do Aris, da família A. Eles não são considerados os donos. Rav Nachman bar Yaakov mandou perguntarem para Rav Nachman bar Yaakov. Ele entende Rabbeinu que o mestre nos ensine. Aris meit ou eno meit? Reuven contratou um Shimon, o Aris, o arrendatário. De repente vem Levi dizendo que ele é dono do campo, não Reuven. A questão é, será que Shimon ele pode testemunhar a favor de Reuven? Ele é uma testemunha válida ou será que não? Então, será que no Guia Badavar tem um interesse pessoal em testemunhar a favor de Reuven? Ele é parcial e é uma testemunha inválida? Essa foi a pergunta. Amaiatem para Yosef Kamei. Quando perguntaram para Avraham Bariakov, para Yosef estava lá. Amaiatem para Shmuel, falou para Yosef, assim disse Shmuel, Aris Meit, Shimon Aris pode testemunhar a favor de Reuven, o proprietário. Pergunta a Gmará Vatana Enome. Para a Breta diz que não. Como fica isso? Loukash Hadeika Pera Beara, Vadeleika Pera Beara. Fama, temos dois casos. Shimon e a Breta se tratam de casos diferentes. Numa situação que o Aris já trabalhou no campo e já tem direito de receber parte da safra, aí vem Levi dizendo que não, ele é dono do campo, não Reuven. Aí Shimon, o Aris, não pode testemunhar a favor de Reuven, porque ele é parcial. Porque pode ser que vai acontecer, Levi vai ficar com o campo, possivelmente, e vai dizer ao Aris, eu não te contratei, Reuven não era o dono desse campo para te contratar, então eu não te devo nada. Ou te devo algum mínimo. Você vai ver com parte da safra, metade da safra. Porque eu não te conheço como o Aris. Então, Shimon, o Aris tem um interesse em testemunhar a favor de Reuven. Então, é uma testemunha inválida, porque ele é parcial. Não pode testemunhar. Já numa outra situação. Reuven contratou Shimon como o Aris. Shimon não começou a trabalhar ainda. Ele não tem nenhum direito de receber nada da safra. Então, vem Levi com acusações. Shimon pode testemunhar a favor de Reuven. Porque numa situação dessas, Shimon não tem nenhum interesse tão relevante assim para ser chamado de uma testemunha parcial. Porque ele não trabalhou ainda, não tem jeito de receber nada da safra. Então ele pode vir testemunhar a favor de Reuven, porque mesmo que Levi fique com o campo e demita Shimon, Shimon não perde tanto com isso, porque ele não trabalhou ainda no campo. Então ele pode testemunhar, ele é considerado ainda imparcial. Assim, a gente fica lá, paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver mais situações dessas de pessoas que são chamadas de parciais, no Guima da Var, não podem testemunhar, e vamos ver também outra situação interessante, que a pessoa que domina algo não tem a Hazaká, mas se o filho dele domina, ele tem sim a Hazaká. Vamos ver porquê no próximo Dav com muito mais. Vamos ver, Zabrukadunar Lola, amém, amém.